Você ouvirá Nerdacast, o podcast mais nerd do Brasil, depois de uma porrada de outros. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse... Mais um... isso aí, tá ficando velho. Vamos de novo, Lucas. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um Nerdacast. Eu sou o Peter Enzo, o Peter Gamer, e hoje... Estão ouvindo? São os ventos da mudança. Só quem assiste muito Pixar sabe do que eu tô falando. Enfim, pessoas, hoje nós vamos falar sobre os eventos da DC Fandom. E, obviamente, sobre uma penca de coisa que rolou na semana na cultura pop. Porque eu queria muito debater uma penca de assuntos, só que ia demorar demais e ia custar muita sexta-feira. Então, cá estamos nós, beleza? Vamos ao que interessa, vamos falar sobre DC Fandom.
Thank you.
Olá, pessoas, leitores de e-mails, que maravilha. Então, eu tomei a primeira dose da vacina ontem. Olha que notícia bacana, hein? Que coisa boa, graças a Deus. Então, eu tô meio groguezinho, deu os efeitos da vacina deram hoje. Eu tô com febre, dor de cabeça, é uma droga isso. Eu tomei a da Pfizer, não sei se essa merda funciona, sei lá, que porra é essa. Dizem que é da Johnson e Johnson é a melhor que tem. Mas ok, também não importa. O que importa é que eu tomei a porra da vacina. E que hoje foi um dia muito louco. Muito ruim, né? Sinceramente, é muito ruim. Enfim, vomitei, dor de cabeça, tipo, um remédio. Fiquei o dia todinho fora. Fiquei o dia todinho sozinho em casa. Minha mãe fora de casa, minha tia não tava aqui, ninguém atendeu o telefone, fiquei em desespero. Puta merda, achei que ia morrer. Achei que tinha pegado corona. No dia de tomar a vacina, eu falei, caralho, será que eu peguei corona e a vacina tá, tipo, comendo corona de mim? Sei lá. Enfim, meus amigos, mas o lance é o seguinte. Eu finalmente terminei de gravar Game of Thrones, pra falar a alegria de todo mundo. E eu acho que amanhã vai realmente sair. Só que tem um problema. Vocês estão ligados que eu troquei de microfone, o caralho, né? E eu tô utilizando o microfone de sempre pra gravar o Nerdcast, o Nerdcast. Só que o reassistindo, eu tô usando esse microfone novo. E esse microfone novo, e quando eu fico calado, ele faz um silêncio absoluto. Ele não pega porra nenhuma de som, né? Porque ele não tá captando nenhum barulho. Ou ruído. Então, qual é o lance? Eu gravei Game of Thrones inteiro, todo Game of Thrones. E muitas das partes, como eu tô doente, ficou em silêncio. Eu gravei ontem. Eu tava cansado, eu tinha que tomar vacina e tal. Beleza, o posto é bem perto daqui e tal, mas enfim. Aí eu de chegado de casa, tava cansado, gravei tudo. Eu, caralho, terminei essa merda. Eu já tava dando uns sintomas de febre já, então é por isso que eu fiquei calado pra caralho já. Enfim, deu toda uma merda. Aí eu, porra, mano, quer saber? Vou ficar aqui quietinho mesmo. Aí eu só, assim. Em tese, em maioria, eu gravei o início do episódio. Eu assisti o episódio inteiro. E eu não comentei quase nada. Eu fiquei acho que uns 20 minutos desses episódios inteiros calado. Eu falei, meu irmão, eu não comentei. Né, depois eu tive que escutar tudo, né? Pra saber o que eu tava fazendo. Eu, caralho, meu irmão, eu fiquei um monte de episódio calado. Que droga. E é isso, o microfone novo que eu tenho. Eu não sei se eu vou trocar ele. Assim, foi uma gambiarra que a gente conseguiu e tal. Enfim, um quebra-galho. Não sei se eu vou ficar com esse microfone. Não sei se ele vai voltar pra onde ele tava. Mas o fato é que esse microfone, ele é um quebra-galho maravilhoso. Assim, é muito foda. Eu consigo gravar uma penca de coisa de uma vez só. Que ele não tem problema de áudio, essas coisas e tudo mais. Tudo muito bonitinho. Enfim. Aí eu gravei os episódios de Game of Thrones, tô todos gravados já. Eu já gravei filmes que vocês devem achar assim que, porra, maravilhoso, caralho, nossa, Peter, você gravou uma penca de coisa, né, Peter? Eu gravei. Eu gravei o Batman Begins. Eu tava muito na torcida pra gravar Batman Begins amanhã, né? Tipo, que eu tô gravando na sexta-feira, né? Vocês estão ouvindo isso aqui, eu. Se você tá ouvindo isso aqui na sexta-feira de estreia, então eu tô. Nesse momento você tá ouvindo isso aqui, eu tô deitado. Ou então eu devo estar em pé na frente do modem do Wi-Fi, buscando algum aplicativo de edição de imagem pro meu celular que mal pega a internet. Enfim, hoje nós vamos comentar sobre a possibilidade do Snyderverso acabar voltando por conta do Flashpoint, né, do Flash ir para o Snyderverso. Enfim, a ideia era comentar desse fandom, né? A ideia era comentar desse fandom, só que eu falei assim, ah, mano, pra quê? Eu vou comentar desse fandom se eu já fiz todo o cast do negócio desse fandom. Eu assisti Venom 2, né? Então, semana que vem, acho que já não é mais Venom não, hein? Não sei, eu acho que vai ser Venom, aí depois vai ser Venom 2. O 007 eu já comentei. Então é, vai ser isso aí mesmo, vai ser Venom, Venom 2. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou assistir Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3, Espetacular Homem-Aranha 2. O que acontece? Eu já gravei, tá? Não fiquem 2 do Juízo. Eu já gravei Homem-Aranha 2, 3 e o Espetacular Homem-Aranha 1. Falta gravar o Espetacular Homem-Aranha 2. O Matrix, eu gravei o segundo, porque eu já tinha começado a assistir, eu tinha que terminar e tal. Aí foi o que eu fiz, eu gravei o Matrix 2, falta gravar o Matrix. Não, eu gravei o 2, eu gravei o 3, só falta gravar o primeiro Matrix. Então tá faltando um de cada, o Matrix 1 e o Espetacular Homem-Aranha 2. Mas Peter, e De Volta ao Lar? Então, é que tá, esse De Volta ao Lar já é MCU. Quando é MCU, a gente não pode interferir, porque a gente já tá em Thor 2, quer dizer, o próximo é Capitão América 2, então, entendeu? Bom, como eu ando adoentado esses últimos dias, eu decidi ficar caladinho. Eu tava gravando tudo em pé, né, porque se eu ficasse sentado nas costas iam doer, e por conta da febre que eu tô agora, eu tava com umas fraquezas esses últimos dias, então a situação tava realmente periclitante. E o que que vai acontecer? Depois dessas 2 semanas que vai ser do Venom 1 e do Venom 2, a gente vai fazer uma coisa bem, bem foda, que vai ser finalmente entrevista do fã. Nossa, foi o filme do Batman, do Batman. Eu não sei qual é que vai vir primeiro, mas vocês estão ligados, né? E a nossa meta, obviamente, é chegar, né, lá no cinema e ligar o microfone. Eu, cara, puta que pariu, mano, isso vai ser tão foda. Vai ser ligar o microfone do celular, deixar o áudio gravando, a reação da galera na sala de cinema. Eu vou, cara, eu vou implorar pra minha tia, pra todo mundo, pra eu ir no primeiro dia, não importa o que aconteça, foda-se se eu vou sozinho, se eu vou acompanhado, foda-se, eu quero ir. Porque assim, como eu ando meio adoentado, então tem um puta perigo de desmaiar no meio da rua, tem um negócio. Que eu ando muito fraquinho, galera, eu tô fazendo regime, né? Eu tô fazendo dieta. Rapaz, é uma droga. Então eu tô ficando fraquinho, etc e tal, etc e tal. Bom, mas a ideia é Matrix 4 e Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 3 e Matrix 4 serem todos gravados no primeiro dia. Por quê? Porque o Matrix, obviamente que ninguém fica tipo: "Uau, Trinity, foda! Neo do caralho!" Não vai. Ah, apareceu mal feio, caralho! Não vai. Não vai nem fudendo ter isso. Não vai nem fudendo. A não ser que seja no primeiro dia, que no primeiro dia vai ser a galera fanzaço de Matrix. Aí vai. Então, qual é a minha ideia? É ir no cinema no primeiro dia da estreia do Homem-Aranha, no primeiro dia da estreia do Matrix, gravar minha reação da galera em áudio, tá? Que se fosse gravado agora me matava. Como é que eu vou fazer? Eu vou de casaco. Eu vou colocar o celular dentro da manga e eu vou apoiar o negócio naquele negócio, colocar a copo, colocar a mão assim. Eu vou deixar entre o meu indicador e o dedo do, acho que é polegar, né? Indicador e polegar, o microfone do celular pra frente. E aí vai captar o som da sala inteira, creio eu, e o do filme também. Só que tem um problema, né? Que eu vou ter que desligar a tela. Então meu medo é que não capture tudo. Mas o que acontece? A DC Fandom, a gente gravou 3 horas de evento seguidos, e a memória não encheu. Qual vai ser o plano estratégico? Quando chegar dezembro, eu já vou estar com a memória do celular completamente limpa e tal. Eu vou dizer assim: olha, vamos lá. Homem-Aranha, Matrix. Não me vem com desculpa. Aí eu gravo lá, tudo bonitinho. E aí, meu irmão, puta que pariu, vai ser foda. Vai ser foda pra caralho. E aí vai ser Neo parando bala. Vai ser os três Homem-Aranha contra o. Quando, na moral, quando apareceu o Alfred Molina. Ah, eu acho que eu. Puta merda, eu acho que eu vou 35 ataques cardíacos, não sei como é que vai ser. Alfred Molina Homem-Aranha. Alfred Molina Homem-Aranha. Alfred Molina Dr. Octopus, cara, é um negócio que puta merda. Assim, pra mim, cara, eu acho que pra mim o maior vilão do Homem-Aranha da minha infância era o Octopus. Sabe? Eu falei, caralho, o bicho é foda, mano. Eu sempre quis ter um cosplay de Octopus, mas nunca rolou. Nunca rolou, infelizmente. Enfim, mas eu sempre quis ter, eu gostava do Octopus, eu fiquei sempre perguntando, eu queria ter o brinquedo do Octopus, eu queria ter muito o brinquedo do Octopus, nunca tive. Fazer o quê? Mas é o que acontece, a gente chega num ponto muito interessante, um ponto muito interessante, um ponto muito, 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 muito importante. Que é, vamos usar esse veredito aqui, Eu vou fazer o que eu posso, eu vou fazer minhas gambiarras. Eu vou levar esse celular que eu tô gravando aqui o som agora. Que eu tô gravando os podcasts maravilhosos. E eu vou deixar lá, mano. Eu vou ver o que vai acontecer. Então, haja coração, amigo, na hora que isso for acontecer. Eu não sei se eles pegam os celulares, porque minha tia entrou no cinema e atendeu o telefone lá. Atendeu o telefone e olhou o Facebook. Quando a gente tava vendo X-Men Fênix Negra. Então, porra. Vai ser foda, vai ser foda, foda, foda. Enfim. Mas é isso, meus amigos. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Eu acho que antes de eu entrar na sala de cinema, eu vou gravar um vídeo lá de fora. Tanto do Homem-Aranha quanto do Matrix. Falar assim: galera, eu vou cumprir a missão aqui. Quem quiser ouvir a nossa reação, minha da sala de cinema, Nerdcast, link aí na descrição. Vai estar lá, eu vou gravar tudo em áudio. E vocês que se preparem, porque vai ser épico. Eu vou entrar, eu vou desligar a câmera. Ligar, eu acho que eu já vou ligar o microfone já do lado de fora da sala. Eu não sei, assim, eu tô planejando aqui com vocês agora. Que, vocês estão ligados? Ah, Peter, cadê a leitura de e-mails? Então, é que tá, a leitura de e-mails eu tô guardando, que vocês estão mandando muito mais mensagens sobre o filme do The Batman do que só os nossos podcasts. Então eu vou guardar tudo pra entrevista que vai rolar, entendeu? Não sei se vai ser semana que vem. Mas assim, vai ser a última entrevista que eu vou dar e tal. Enfim, mas vamos lá. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Que é o seguinte. Eu tava pensando em liberar muito o espaço do celular. Talvez colocar o cartão de memória. Não sei ao certo ainda. Mas o que é que vai ser? Homem-Aranha estreia primeiro, eu acho. Eu acho que o Homem-Aranha estreia primeiro. Ou é o Matrix. Mas o lance é. Eu vou pegar, vou ligar o microfone. Antes de dar a hora, assim, da gente entrar lá. Eu vou ligar o microfone quando a gente vai entrando. Porque aqui é Cinemark. Eu acho que eu vou ligar o microfone do lado de fora. Eu não sei como é que eu vou carregar essa porra. Eu não sei se eu vou dizer assim: mãe, faz um bolso falso aqui nesse casaco. Um bolso falso pra mão pra poder colocar o celular. Porque a minha ideia é isso. É andar com o celular por aí. Eu não sei se eu vou levar mochila. Eu acho que eu vou levar uma mochila. Eu vou levar uma mochila pra poder pegar o celular e eu ficar sempre colocando pra cima. Pra vocês poderem ouvir minha voz e ouvir a voz da galera. Aí eu vou ter um pretexto pra deixar a mão pra cima. E aí conseguir aproximar da galera e tal, etc. Porra, vai ser muito foda. E o que eu tava pensando? Quando acabar a sessão, eu entrevistar alguém e perguntar: o que é que você achou disso aqui, disso aqui, isso aqui, outro? Eu tô com muita ideia de fazer repórter. Eu tô com muita ideia de fazer repórter. Muita ideia mesmo, assim, de dar uma, fazer reportagem. Eu sei que essas paradas, no tempo do Pânico, né? A galera do Pânico já dizia que você fazer reportagem, você chegar e fazer uma pergunta pra alguém em câmera e tal, essas porra. Sempre pode dar merda, né? Sempre pode dar merda, a câmera pode se desligar, memória encher, e você perder a gravação toda aqui, isso aí, e não, isso aí vai ser um negócio triste, viu? Mas eu vou me preparar tudo. Eu vou carregar o celular em 100%, eu vou ligar o microfone, eu vou deixar a luz desligada, eu vou fazer tudo bonitinho. E aí, meu irmão, quando a gente sair da sala do cinema, que eu tiver entrevistador, acho que umas três pessoas, cinco talvez. Eu vou dizer assim: beleza, foda-se, vamos lá. Desliga aqui o microfone, simbora, não sair. Eu acho que eu nem. Eu acho que eu vou gravar a primeira impressão, como eu fiz com o Snyder Cut, só que nunca foi pro ar. Né? Que tem na caixa preta do Snyder Cut, que tem aqui no reassino. Eu já fiz o reassino do Snyder Cut, tá? Você pode assistir se você quiser. Escutar, quer dizer, escutar. Aí o que é que eu vou fazer? Na saída, depois que eu tinha perguntado pra uma galera: o que é que você achou do filme, caralho e tal, e não sei o quê. Aí eu vou meter o pé. Quando a gente vai lá, tipo, lá no negócio de lanche, McDonald's, essa porra toda. Aí eu faço uma mesma impressão. Galera, isso aqui, isso aqui, isso aqui, outro. Aí eu vou fazer que nem o. Acabou de acabar, eu vou desligar o som. Eu vou ligar a câmera e falar assim: acabou de acabar, Homem-Aranha longe de. Homem-Aranha sem volta pra casa. Puta merda, aí vai ser muito louco. Meu medo é que tem uma penca de criança, ó. Esse é o meu medo, tem criança chorando, essas porra. Que aí ia ser uma merda do caralho. Ser sincero, ia ser uma merda do caralho, ia ser uma merda do caralho, um monte de crianças chorando. Que no X-Men Fênix Negra também teve, né? X-Men Fênix Negra, que nem é tão importante, né? Aquela porra daquele filme nem foi importante, tinha criança lá falando assim: eu não gosto disso, vamos embora pra casa, sabe? Porra, mano, então No Homem-Aranha, eu espero criança chorando, eu espero criança que vai chutar minha cadeira, eu espero mandar alguém tomar no cu, falar assim: ô caralho, para de chutar minha cadeira aí, filha da puta do cacete, eu tomar no cu. Eu espero isso, mano. Eu espero mandar alguém se fuder. Ai, tô ansioso pra mandar alguém se fuder, enfim, vai ser muito foda. Eu espero que tenha briga. Eu espero que tenha briga e tenha a galera lá dizendo assim: caralho, não apareceu o Homem-Aranha, tomar no cu. Que ia ser muito foda mesmo, assim, muito, muito foda mesmo, do caralho ia ser, tipo, brigando. Se fuder, mano, apareceu o Drugado, caralho, não tô me aguardando. Ah, tomar no cu. Nossa, mano. Eu ia perguntar, você assiste vídeo no YouTube? A galera que fala do Homem-Aranha? Aí, você dizer assim, ah, assista, ele é Mark HD. Fazer o seguinte, manda lá um hashtag vai tomar no cu, é Mark HD, e não apareceu o porra de Homem-Aranha. Hashtag tomar no cu... É, Hero Mania, que não apareceu Homem-Aranha. É, hashtag tomar no cu, Nerd Clube Brasil, que não apareceu Homem-Aranha. Eu acho que vou, acho que a maior parte da galera que dá pra entrevistar é criança ali, mano. Deve ser criança, adolescente. Minha ideia é levar o Pedro junto. Minha ideia é levar o Pedro junto e dizer assim: Pedro, vamos embora achar Homem-Aranha, pô. Matrix, caralho. Vamos lá, mano, que eu preciso da tua ajuda. Porque qual é a ideia? Eu vou contigo, aí nós vamos puxando a galera pra entrevistar a galera. Tu vai ser meu álibi, tá ligado? Que aí uma mulher com dois de menor. Vai dar certo, mano. Vai prestar. Agora, uma mulher mais velha com um garoto assim, tipo, só o garoto com um negócio na mão, vai ficar estranho pra caralho. Vamos lá, Pedro. Vai ser foda, mano. Você merece essa porra aí. E qual é a ideia? É eu pegar os dois celulares que eu tenho, eu dar um pro Pedro e um fica na minha mão. E a gente entrevistar a galera e dizer assim: Pedro, pergunta pra alguém aí o que a pessoa gostou e o caralho e tal. Vai, mano. Se ele não quiser fazer, foda-se, que ele também é meio cagão. Aí eu pego. Vou com o meu celular perguntando: o que que você achou, o caralho? Eu vou até perguntar pra ele: Pedro, o que você achou desse filme, seu filho da puta? Ele: ah, achei uma bosta. Tanto que eu penso que pode ser assim que eu vou conseguir, né, chamar a atenção. Que é eu pegar, ligar o microfone e dizer assim: o que que você achou, mano, do filme aí? Ele vai dizer assim: ah, não sei o que, tá. Eu vou dizer assim: Pedro, fique em pé. A minha ideia é essa: Pedro, fique em pé e eu vou te entrevistar. Aí vai dar bom aqui pra nós. Aí eu vou pegar, vou entrevistar ele, você pergunta pra galera: e aí, que não sei o que e tal, o caralho, vamos lá, mano, vai perguntar. Porra, ia ser foda. Ou seja, eu preciso de um álibi e eu preciso da minha mãe junto, que aí vai funcionar pra caralho. Por que que a minha mãe tem que ir junto? Agora vem o lado bom do plano aqui, que é: se a minha mãe for junto, aí eu entrevisto ela também, tá ligado? Aí fica mais fácil, entendeu? Aí eu vou, tipo assim, ó, tô entrevistando jovem, tô entrevistando gente velha também, calma. Aí eu vou entrevistar outra galera lá, porra, vai ser foda demais. E óbvio que eu vou ter que esperar. Eu não sei se tá aí todo mundo esperar a cena pós-crédito do filme. Eu não sei se vai dar pra entrevistar antes ou depois da cena pós-créditos. Mas vamos ver o que acontece. Tá? Vamos ver o que acontece. Que é. A gente sabe muito bem que tem uma galera que espera a cena pós-crédito, tem uma galera que não espera a cena pós-crédito, etc, etc, etc. Qual é a ideia? Se levantar uma galera que não quer ver a cena pós-crédito, eu vou atrás. Se restar uma galera que vai ver a cena pós-crédito, assim, se levantar muita gente que não vai esperar a cena pós-crédito, eu não vou atrás. Agora, quando passa a cena pós-crédito, levanta todo mundo, aí eu começo. Aí eu começo entrevistando o Pedro, aí eu vou na minha mãe, aí eu vou na galera do lado, aí eu vou saindo perguntando a todo mundo. Vou dar minha primeira impressão da parada. Vai ser foda, mano, que ninguém vai ter noção. Mano, imagina os caras perguntam assim: ah, tá me expressando que site de notícia? Podcast Nerdacast. Aí o cara diz assim: caramba, vou procurar no Spotify, tem, eu vou dizer, em toda plataforma de podcast. Quando o cara for abrir, vai estar eu aqui falando assim da sociedade: a sociedade é uma merda, neste caralho. Vai todo mundo tomar no cu, milênio. Imagina só a merda que ia dar. Enfim, voltando aqui ao que interessa. Eu não preciso que a galera venha atrás de mim, eu sou malandrão. Sou malandrão, não quero nem saber. Mas essa é a minha ideia. Eu vou levar o Pedro e a minha mãe no Homem-Aranha e no Matrix pra entrevistar a galera. Aí vai ser foda, mano. Aí vai ser foda. Porque assim, já ter o depoimento do Pedro já é fácil. Da minha mãe também, porque é uma pessoa nova, é uma pessoa velha. Foda-se o resto. Agora, se eu conseguir o do resto, puta, mano, aí vai ser foda. Porque o mais foda de tudo isso é eu deixar o microfone e essa galera involuntariamente saber. Essa galera involuntariamente tá reagindo sem saber que tá na porra de um podcast, caralho. Vai ter garota, talvez tenha garota. No Loki, no filme lá do Vingadores, tinha as gurizinhas, as meninas chorando. Tinha umas meninas chorando. Porra, mano, então. Eu espero ver criança chorando. Não, não chorando de mamãe, vai pra casa. Mas, tipo, chorando de caralho, meu irmão. Homem-Aranha morreu. Uma coisa parecida assim. Aí sim, puta. Aí ia ser foda, puta. Puta merda, ia ser foda. Enfim, mas essa é a ideia do momento. Vamos torcer pra ver o que acontece. Tô ansioso pra quando esse dia chegar. Não sei como é que vai estar a situação. Até lá eu já vou ter tomado as duas doses da vacina. Então, até lá, meu irmão, já vou estar fudidaço. Caraca, meu irmão, eu espero que essa porra dessa dorzinha aqui do meu braço desapareça antes de eu ir ver a porra do filme, cara. Puta que pariu. A segunda dorzinha também, cara. Espero que uma semana essa porra de dorzinha pare. Que puta que pariu. Ah, o que mais? É, o que dá pra gente fazer? Eu não sei o que dá pra gente fazer mais. Sei lá, eu não vem na minha cabeça mais nada. Eu acho que só. Puta, mano, eu não sei. O que mais daria pra gente fazer? Entrevista segurança não dá também, né? Porra, aí também não dá. Sei lá, mano. Já sei, mano. Puta que pariu. A gente vai contar spoiler, velho. A gente vai sair da sala. Olha, agora vamos acrescentar a ideia aqui. Lembrando que vai ter um papelzinho com script lá pra eu. Eu vou levar um scriptzinho num papel pra eu poder lembrar do que eu tô fazendo. Você já sei tipo Faustão. Eu vou sair da sala. Aí eu vou perguntar pra alguém lá, uma mãe, assim, tem um filho, um garoto. Aí, mano, você vai. Qual é o seu nome, velho? Posso te entrevistar? Qual é o seu nome? Eu quero dizer o nome dele, eu vou dizer assim. Você vai ver que filme é aquele? Ele vai dizer assim. Não sei não, cara, tô pensando em ver Homem-Aranha. Posso te contar um negócio? Aparece os três Homens-Aranha e eles todos morrem. Aí você correndo, o cara vai conseguir me dar um cacete. Nossa, mano. Puta merda, caralho, velho. Nossa, vamos dar um spoiler. Eu quero dar um spoiler pra alguém. Puta que pariu, eu quero dar um spoiler pra alguém, cara. Puta que pariu, caralho, porra. Tem que ser, mano. Tem que ser, eu tenho que dar um spoiler pra alguém. Nossa. Enfim, esse cast aqui, essa. Como é que é, cacete? Esse momento desse planejamento que a gente tá fazendo aqui vai se repetir em todos os podcasts que vocês forem ouvir, tá? Então vai ficar 22 minutos desse planejamento. Como um aviso, um alerta, vai rolar o nosso planejamento pra ir adentrar em Matrix e em Homem-Aranha. Sem volta pra casa. E ai de quem não. Ai de quem não conseguir. Oh, ai de quem me proibir de não fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu quero gravar antes de entrar. Gravar um vídeo. Não, gravar um vídeo. Gravar antes de entrar. Levar o Pedro e a minha mãe. Gravar a sessão toda em microfone. Em áudio, né? Entrevistar o Pedro, entrevistar a minha mãe, entrevistar a galera. Lá de fora, dá um spoiler. Esperar a cena pós-crédito. Que mais? Será que eu vou gravar a cena pós. Não, 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 não. Eu quero um áudio só. Eu quero um áudio só. Eu não quero ficar tipo 15 bilhões de áudio pra ter que ficar editando, não. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou. Gravar o. É, eu vou lá fora. Vou dar um spoiler. Vou meter o pé. Mano. Vai ser do cara, vai ser muito pica. Vai ser muito pica, mano. Vai ser muito pica. Vou dar um spoiler. Vou gravar minha reação. Como se fosse um acabou de acabar. Na mesa do cinema ali. Na mesa da McDonald's, sei lá que porra que vai ter lá. E depois. No meio do caminho e conversando com o Pedro. Gravando a nossa conversa. Chegar em casa. Desligar o microfone. Mandar um recado pra vocês, ligar o microfone. Eu não sei mais o que vai ter de surpresa na situação. Sei lá, acho que eu vou gravar minha viagem inteira de volta. Até em casa. Aí eu vou gravar a crítica. Puta, mano, pra podcast. Depois gravar a crítica em vídeo. Nossa, velho. Puta, vai ser muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer mesmo. Enfim, o foda é, vai ser uma zona do caralho. Eu queria muito que vocês pudessem ver. Queria muito, muito, se pudessem ver o que eu vou fazer, cara. Puta merda. Enfim, meus amigos, é isso, tá? Eu só queria deixar isso aqui bem guardadinho na memória de vocês. É, daqui pra frente, em todos os podcasts, nós vamos repetir sempre essa leitura de e-mails, do nosso planejamento, até o dia da estreia do Homem-Aranha e do Matrix. Então, fiquem espertos. Matrix 4 e Homem-Aranha sem volta pra casa me aguardam pra tirar aquela onda. Na porra da sessão de cinema, que vai ser uma sacanagem. Puta que pariu, eu queria muito andar lá no filme do Uncharted e falar assim: mano, o filme do Uncharted, achei uma bosta, o que que tu achou? Ele vai dizer assim: achei legal, mano, toma no teu cu, tu nunca jogou o jogo não, caralho. Não, mano, só que o Tom Holland é um merda. Caralho, não, do Uncharted eu não vou não, nem fudendo. O Uncharted vai ser um filme mega genérico. Uncharted vai ser genérico pra caralho. Enfim, mas eu espero também fazer isso lá ano que vem. Eu espero repetir isso fazendo com o filme do Flash. Eu espero voltar no cinema ano que vem com o filme do Flash. E, puta, mano. Ansioso, ansioso, eu diria. Ansioso. Enfim, é isso. Planejamento salvo. Agora vamos esperar executar. Olha só, chegamos ao que importa para vocês, que é como é que o Flash vai trazer o Snyder Cut de volta. Eu já tinha gravado isso aqui, mas por algum motivo do universo o áudio se perdeu, não posso fazer nada, não tem como trazer o áudio de volta. Mas vamos falar sobre esse assunto. Flash trazer de volta o Snyder Cut. Então, como é que essa teoria ela existe na minha cabeça? Que é, o Andy Muschietti falou, o diretor do filme, ele falou que existe uma grande chance do Snyder. Não é que existe uma grande chance, é que tem muita coisa do Snyderverso, do Snyder Cut nesse filme dele. Qual é que eu acho que vai acontecer? O Flash é o do Ezra Miller. Escute bem, o Flash é o do Ezra Miller. Do Joss Whedon Cut, né, do universo Joss Whedon. Qual é o lance? O universo do Zack Snyder era o Homem de Aço, Batman, Superman e o Liga da Justiça. E aí o que aconteceu? Teve o Aquaman, essas porra toda. Mas, qual é o lance? Vai ficar muito confuso pra galera, né? Ter o Snyder Cut, o Widow Cut, essa porra toda. Então, qual é a ideia dos caras? Vamos pegar o Flash, ele vai correr no tempo. E ele vai refazer. Ele vai refazer as merdas. Ou seja, Vamos deletar as cagadas e vamos ficar só com as coisas boas, que foi o que a DC falou que ia acontecer. Eles vão deletar as coisas que eles fizeram de errado. Então, o Wire Cut, se ele sair ano que vem, depois do filme do Flash, já faz parte aí do universo do Snyder. Então, qual seria a estratégia da DC? O Snyderverso, como fez dinheiro pra caralho, volta a ser canônico, mas a versão de cinema do Esquadrão Suicida é deletada e o Wire Cut é colocado no lugar. O Homem de Aço e o Batman Superman têm coisas mudadas, como o Zod tá vivo e a Marta, a cena da Marta nunca acontecer. E aí o que acontece? A gente chega no ponto bom, que é o Flash ele volta. E aí a gente pode ver, sei lá, uma prova de que. Ah, tem uma cena do Lobo da Estepe ali. Tem uma foto do Lobo da Estepe monstruosão do Zack Snyder. Pronto. O moleque tava num universo do Idol, onde tudo era muito sombrio, e pronto. Então só trouxeram o Homem de Aço e o BVS, deletaram o Esquadrão, deletaram o Liga da Justiça, mas o Wire Cut é o Esquadrão Suicida. E o Mulher Maravilha 2018 segue sendo o Mulher Maravilha. O Mulher Maravilha 2, que foi um fracasso, ele não vai existir mais. O Aquaman 2, talvez o Mulher Maravilha 2 continue, porque eles vão precisar de uma coisa meio importante que eu vou dizer mais pra frente. O Aquaman 1 e o Aquaman 2 vão seguir no canon. O Shazam também e o Shazam 2. Mas o que acontece? A gente vai assistir esses filmes com, né, obviamente, essa perspectiva do Shazam 1 ser aquela parada, aquele uniforme merda, aquela história toda bosta. Só que o que acontece? O uniforme do Shazam. No Shazam 2, tá um uniforme diferente. E quando o uniforme é incluso aos seus poderes, não tem como se justificar a diferença. Por exemplo, Vingadores lá. Os uniformes são um adereço do herói. Não é uma coisa que vem do herói. Então só teria como justificar o Shazam tá com esse negócio todo trocado se o Flash altera essa linha do tempo e bum, olha só, agora se resolveu todo esse lance. Então a gente vai ter um Flash que é sério. Quer dizer, que é menos piada, como é o Flash do Ezra Miller. Do Snyder Cut. E vai ter o Flash completamente piada, que é o do Widow Cut, né? Que é o Joss Widow e o Zack Snyder vão ter os seus flashes aí no mesmo filme. A Supergirl, ela vai ser uma parada dividida. E se funcionar, ela vai vir para esse universo, já que ela já tem o uniforme do Henry Cavill. É por isso que a DC não anuncia o Homem de Aço 2, porque eles estavam esperando o filme do Flashpoint. Assim, eles não vão precisar do Zack Snyder para continuar o universo. Colocam o Liga da Justiça nas mãos de um diretor. Puta merda, por favor, um diretor que tenha autoridade também. Um diretor criativo, puta merda, um diretor criativo, pelo amor de Deus. E aí vai ter o filme da Mulher Maravilha 3, o Aquaman 3, o Aquaman 2 também, né? O Aquaman 3 e o 2. O Adão Negro já é desse universo do pós-Flashpoint. Então, creio eu que qualquer filme agora já é pós-Flashpoint. Então, o Aves de Rapina vai ser deletado, tanto que ele já foi. O Esquadrão Suicida, pra mim, ele já é pós-Flashpoint, já deletou o Aves de Rapina. O Esquadrão Suicida já é pós o Flashpoint, tanto que a Arlequina, ela nem tá com a guria japonesa, foda-se também aquela mina. Outra que a Amanda Waller, Rick Flag e o Boomerang, tipo assim, foda-se, tá todo mundo ali, né? Que legal. O maluco lá, o... O cara do cabelo grande, que morre no começo, que mata o passarinho, ele não enfrentou as aves de rapina, ele enfrentou a Canário Negro. Tanto que vai ter o filme da Canário Negro. Então qual é o lance? Eles vão dar um filme para cada um dos personagens: Arqueiro Verde, Canário. Eu espero que tenha um filme do Arqueiro Verde. Arqueiro Verde, Canário Negro, Esquadrão Suicida do James Gunn e tal, etc, etc. Só que tem um lance muito importante aqui: o Wire Cut, ele talvez adentre no lugar do Esquadrão Suicida que a gente viu lá em 2016. O Wire Cut ele só vai substituir aquela história, vai ser a mesma história só que substituindo. E o Snyder Cut substitui o Joss Whedon Cut, que foi o livro de 2017. Assim, eles só deixam o Wire Cut e o Snyder Cut no lugar dos filmes que eles cagaram: Homem de Aço, Batman Superman, Wire Cut, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Aquaman, Shazam. Aquaman 2, Mulher Maravilha 2, Flashpoint, Adão Negro e todos os outros. Esquadrão Suicida e todo mundo. Então o lance é: os filmes da DC, eles vão ter um soft reboot, que é um reboot de sequência. E é essa a ideia. Então, portanto, um reboot sofisticado. Então, portanto, os filmes não vão ter um fim total. Aí vai ter o Homem de Aço, essa coisa toda. E creio eu que eles ainda vão dar filmes merdas pra... Filmes desnecessários, não filmes merdas. Filmes desnecessários para os personagens, como o Esquadrão Suicida do James Gunn, por exemplo. Ele pode ser uma sequência, sim, mesmo pós-Flashpoint. Tipo assim, a Amanda Waller refez o Esquadrão Suicida e tudo mais, beleza, legal. Só que tem um lance. O filme Esquadrão do James Gunn chama The Suicide Squad, e é esse o problema, porque o nome não faz sentido. Se você colocar só O Esquadrão Suicida, tipo, você só vai mudar. É a mesma coisa de. Tem dois filmes do Batman pra lançar. Aí coloca o Batman e coloca Batman ponto final. Batman ponto. Batman ponto final. Né? O subtítulo não é ponto final. Tipo, bota seu nome Batman. Aí depois do N você coloca um ponto. O ponto final, sabe? Você bota um ponto ali e fica Batman ponto e The Batman. Sabe? Um negócio ridículo. Só pra dizer assim, não, isso aqui é diferente desse porque esse aqui tem ponto e esse aqui tem o THE no começo. Esse aqui tem um ponto no final, pô. Doidão, eu tô diferente aí. Então o que acontece? A gente vai ter provavelmente filmes que eram muito mais descartáveis jogados fora. Por exemplo, o da Canário Negro, pra mim, já é um filme completamente descartável. Não precisa desse filme. Sabe? Esse filme aí, não tem pra quê, porque vai ser a mesma atriz lá do filme das Aves de Rapina, só que agora, sei lá, mais loura, eu acho. E vamos ser sérios a vocês, a escalação dessa mina foi uma merda, porque. Ficou aquela parada tipo, ah, eu sou uma heroína meio do gueto, que não quer ser do gueto, e aí eu salvei uma mina de ser estuprada e a Arlequina, nossa, que legal. Sabe, a personagem um puta potencial e não deu em porra nenhuma, e aí foda-se. Tipo, ela é mal encarada e não tem graça. Ela parece ser uma pessoa gentil lá no fundo, mas é como eu falei. É como eu falei na gravação que vocês nunca vão ouvir da leitura de e-mails que eu fiz para esse podcast, para esse programa, na versão anterior que foi ontem. Que é. Eu gravei na primeira versão dos e-mails que era eu falando sobre a sociedade, que pessoas com a cara fechada, pessoas que se irritam muito fácil, que são muito esquentadinhas, as pessoas tendem a não gostar delas, né? E adolescente é um negócio que a gente abomina, porque adolescente é um bicho que ele quer porque quer dificuldade. Adolescente é que nem mulher. Quer porque quer uma dificuldade gigante que ele não pode resolver. Tipo, viver o filme na vida real, sabe? É uma parada muito irritante. Aí quando começa a ter sonhos e o cara é a quarta, aí tipo assim, eu acho melhor não, hein? Eu acho melhor não. Enfim, o lance é. Uma das maiores cagadas que a gente vê, né, na Canário Negro lá do Ave de Rapina, é que ela é uma pessoa completamente irritante. Ela é uma pessoa fechada, ela fica trincando os dentes, ela é uma pessoa estressada. E a gente não quer uma pessoa estressada, a gente não quer uma Capitã Marvel com sentimentos reversos de empatia. A gente não quer odiar a mina, entendeu? Então, o maior problema pra mim da Canário Negro é isso. Ela é uma personagem completamente irritante, assim, sabe? Ela é irritada e ela é irritante, sabe? Ela falando com a mulher policial lá, a veiona. Aí ela, toma no seu cu, minha mãe morreu, isso aqui e tal. Foda-se, tá ligado? Você vai dizer o quê? Que o Arqueiro Verde era do tempo do Batman. E aí tua mãe era a Canário Negro. Aí você, tipo, a Canarinho Negro. Vai tomar no cu, né? Enfim, cara. Aí você vai tirar o Arqueiro Verde. O Stephen Amell nem faz mais o Arqueiro Verde, mano. Caga pra essa merda. Segue em frente a essa bosta, mano. O Stephen Amell. Pega o Stephen Amell e enfia no cu, mano. Já cria outro Arqueiro Verde. A DC tem um negócio com o Arqueiro Verde. Nunca faz a porra do filme do Arqueiro Verde, né, cara? Tô esperando há anos essa porra desse filme aí. Que era pra ter o filme lá do Arqueiro Verde Escape and Supermax, né? Arqueiro Verde foge da prisão Supermax. Nunca rolou essa merda. E pegaram o roteiro do filme cancelado e colocaram na série. Puta, vocês estão ligados, né? Que na série sempre fica mais bosta do que no filme. Ai, por favor, vão tomar no cu, vai. Aí que acontece? O que eu acho que vai rolar? O Flash, ele vai resolver esse problema. Ele vai salvar todo mundo. Ele vai lá. Salvar o multiverso, vamos dizer assim. E aí, quando chegar no final, vai estar lá o Superman do Henry Cavill ainda, o Batman do Ben Affleck, Gal Gadot. Só que aí, o que eles vão fazer é: olha, tá vendo o futuro cagado do Snyder? Então, aquele futuro do deserto, que todo mundo morre, o caralho. Então, aquele futuro todo cagado, a gente vai pegar e nós vamos alterar as paradas. Não vai dar merda, entendeu? Não vai dar merda, ninguém vai morrer. Então, eles devem alterar esse negócio. E quando o Flash volta, a DC deleta esse futuro do deserto. A DC deleta o Marta. A DC deleta o Superman matando o Zod. Não vai ter Superman matando o Zod. Vai ter, sei lá, vai ter alguma coisa. Aí a DC vai deletar. É, provavelmente ela vai deletar aquela porra daquele Ares com aquela cara de fora do bigodinho. A DC vai deletar acho que as 2 horas do Snyder Cut, vai virar um filme de 2 horas normal mesmo. E aí eu acho que a DC vai relançar o Snyder Cut com as cores primárias que ele deveria ter lá em 2017, né, que aquela coisa a temperatura completamente azul e etc. No 16:9, com 2 horas e 50 ou 2 horas e 40. E aí eles vão fazer o melhor deles com o melhor montador possível. E aí eles vão relançar tipo um box DVD de todos os filmes. E aí vão colocar na HBO Max lá a linha do tempo da DC agora e o caralho. E aí eles vão, sei lá, lançar uma nova edição do Superman, do Batman, não sei, talvez não. Aí também é muita viagem. Mas que teria essas coisas fodonas aí pra gente poder brincar e tal, com as possibilidades. E aí, agora que a DC tem o universo do Snyder de volta, né? Traz o universo do Snyder de volta. Porque o Snyder Cut ele ficou famoso até pra quem nem sabe que caralho é Zack Snyder. Acha que Zack Snyder é, sei lá, uma marca de desodorante. Eles vão chegar nesse consenso de que, olha só, o Snyder Cut. Ele é mais do que isso, sabe? Ele é. Olha só, realmente foi muito bom e tal. Muito obrigado, Zack Snyder. Mas você mandou a gente tomar no cu e esse é o pretexto que a Warner vai usar. Mandou a gente tomar no cu e não vai ter mais nada. Acabou. O Zack Snyder não vai entrar de novo na Warner, que mandou a gente tomar no cu. Daqui pra frente a gente pega as ideias dele e vamos seguir em frente com a gente aqui mesmo. E aí acho que vai. Já, aí eles já deletam um erro que pode vir mais pra frente, né? Que é aquele. Aquela ideia de merda do filho do Batman com a Lois Lane. Que aquilo ali, cara, puta, eu acho isso uma merda. Cara, eu acho isso uma merda. Inacreditável. Puta que pariu. Manda o Batman. Na moral, manda o Batman falar parabéns, inclusive. Pra o cara tá de volta à vida e ter a Lois Lane e ter a mãe. Mas não por ter bebê. Cara, o filho do Superman é a ideia mais merda que você pode colocar nos filmes, sabe? Live action, tipo, filmes. Porque em Superman Retorno é um filme que eu gosto. Mas, cara, eu admito que tem todas as cartadas de um filme de merda do Superman. Que é o filho do Superman. Filho do Superman, cara, vai tomar no cu, mano. O Henry Cavill mal pisou no cinema, já tem filho. Se fuder, mano. Bota filho do Superman quando o Superman for se aposentar, você bota o filho do Superman lá. Fala assim, Superboy, vai, Superboy. Foda-se. Aí o Superman vai embora. Sabe, é assim que eu consigo imaginar. Mas o que eu acho cagado é. Vamos colocar o Superboy? Bora! Vamos botar o Superboy. Se eu não me engano, o Superboy do Titãs, ele é o Superboy. Tipo, ele é o Superboy, né? Que é o que usa a roupa. A camisa preta com o símbolo do Superman em vermelho. Aquele é o Superboy. O filho do Superman, que agora é bissexual, mas daqui a pouco ele vai virar, sei lá, um alienígena. Aí depois ele vai virar um camelo, aí ele volta a ser Superboy. Cara, vai tomar no cu, sabe? Esse negócio de Superman bissexual, que é só pra vender quadrinhos, caralho. Porque tu vê que os caras, eles são tão corajosos, né? Que eles sabem que isso é da merda. Eles colocam assim, é bissexual. Pro cara ainda dar uns pega numa mulher, sabe? Porque assim, acerta mais públicos. Tanto os gays quanto os héteros, sabe? Tipo, muito filha da puta. Se os caras fossem corajosos mesmo e fosse um direito artístico, colocava o cara pra ser gay mesmo, sabe? Aí não coloca, porque eles são tudo bando de covarde. Não quer colocar o cara pra ser gay, aí bota bissexual. Pra ele ter alguma hora que ele vai dar uns pega numa mulher. Vocês estão ligados, né, cara? Que puta que pariu, mano. Os caras são. A DC nunca acerta nessas porra, né, velho? Puta merda. Nosso 52. Na moral, pra mim, nosso 52 foi um grande acerto. Mas só isso, assim. Só nosso 52 mesmo. Só lá. E olhe lá, brother. E olhe lá. Nosso 52 também foi uma loucura do caralho. Nosso 52 tinha um problema gigante, né? Que até hoje eu leio os quadrinhos, eu acho um problema gigante do Nosso 52, que é. Eu tô lendo a primeira edição do Nosso 52 aqui do Batman. Aí, do nada, surge uma outra primeira edição do Nosso 52 do Batman. Caralho! Se lançou em várias capas com vários traços diferentes, é isso mesmo? Sabe, mano, é foda pra você encontrar HQ hoje em dia na internet fácil pra você comprar, que esteja na timeline certa. Por isso que eu falei assim, quando eu falei que ia ter vídeo sobre quadrinho, eu falei, beleza, vai ter vídeo sobre quadrinho. Só que o problema é isso, mano, que, velho, sabe, mano, é foda. Não, não tem a. Ah, mano, puta que pariu. Eu comecei a trabalhar no meu filme do Batman, aí não dá tempo pra mais nada na minha vida. Mas quando eu conseguir, eu volto, eu falo dos quadrinhos, eu falo do Nosso PT2, Homem-Aranha, isso, porra, tudo. Mas tem que dar um tempo pra mim, tem que respirar, rapaz. Mas vamos lá. Qual é o ponto que eu queria chegar aqui exatamente? É que é isso que vai acontecer, sabe? O Dwayne Johnson, ele não é burro o suficiente de dizer assim, não, o Flash vai rebootar tudo e vai deletar todos nós. Não, ele vai rebootar só as merdas. As coisas boas vão ficar ainda. Então, todo o Homem de Aço, que foi um filme que a galera gosta pra caralho hoje em dia todo mundo ama Homem de Aço. Na época até foi dividido, mas hoje em dia todo mundo ama Homem de Aço. Sabe, todos esses filmes aí. Então, não vai ter como fugir muito. Até lá, vamos ter que ver aí Ben Affleck. Se Ben Affleck vai voltar pra ser Batman, etc, etc, etc. Que o Ben Affleck tá se recuperando, né? Finalmente, cara. Demorou 17, 18, 19, 20. Não, né? Como foi em 2018. É, 18, 19, 20, 21. Caralho. 4, vai fazer 5 anos, né? Que é o Batman, o Flash ano que vem. Caralho, 5 anos pro cara se recuperar, hein? Processo demorado da porra. Enfim. Então é se o Ben Affleck se recuperar bem, falar assim, mano, eu vou ser o Batman, eu vou ser o Pica Grossa, porque o Robert Pattinson vai ser um Batman muito escrotinho. Que assim, a gente sabe que o filme do The Batman vai ser um filme bom. A gente sabe que vai ser um filme bom, mas vai ser um Batman muito escrotinho, vai ser aquele Batman que ele vai ser muito nariz empinado. E Batman muito nariz empinado só funciona em quadrinhos, sabe? Então, vamos dar um tempo aí. Enfim. Vocês entenderam, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast maravilhoso. Eu sou Peter Enns, o Peter Gamer, e esse é o nosso papo maravilhoso de hoje. Não queria que enrolasse muito, não, mas é isso. Eu creio que vai ser isso aí. Agora, uma coisa eu sei, que a galera da Marvel tá rindo muito dessa teoria que eu tenho. Porque eles sabem que com ou sem Zack Snyder, os filmes do Homem-Aranha seguem, tipo, lá em cima, sabe, de hype. Porque a DC não tem nada de interessante pros caras lançar ainda. Porque, porra, filme da Canário Negro vai tomar no cu. É isso. Nerdcast para sempre.
Que gracinha, eu tô me sentindo especial.
Não fui.
Fudendo mundo da. Caralho, Pedro! Mostra.
Ah, eu sou
Eita, mano.
arrombado.